Abra o apetite. Escolha a sua bebida. Você ouve agora Comilanças com o Rodrigo Castro, na Central 3.
Olá, eu sou Rodrigo Monteiro de Castro e apresento Comilanças aqui na Central 3. Comilanças é disponibilizado, vai ao ar toda quinta-feira, às 20 horas. Se você quiser entrar em contato com Comilanças, não hesite, mande seu e-mail, teremos maior prazer em nos comunicarmos com vocês, com o ouvinte, informações, trocar ideias, críticas, enfim, tudo a respeito do nosso tema preferido, que é a comilança. Comilança. E para falar hoje sobre comilança, ou uma comilança que fizemos, tenho aqui um convidado muito especial. Mais um advogado. Esse aqui, por acaso, é um advogado que transforma tudo em poesia, até a advocacia, que é o ganha-pão dele, e é um comilão também, meu confrade, gosta muito de comer, gosta muito de beber, tem bons causos aqui para contar para a gente sobre comilanças. Como vai, Fábio Barbalho?
Boa noite, Rodrigo, obrigado pelo convite, sempre um prazer conversar um pouco de besteira, antes de falar sobre comida e vinhos e beberagens em geral.
É isso aí. O Fábio, nós nos encontramos constantemente, fazemos parte de um grupo que roda São Paulo. Aí a ideia não é tanto avaliar a comida, mas sim avaliar vinhos e até pela posição, como ali a gente acaba se organizando, 15 pessoas ao redor mais de vinho, o restaurante acaba ficando em segundo plano. Mas é uma grande figura, um grande advogado, um grande conhecedor da matéria. E até o restaurante avaliado essa semana foi uma escolha dele, aliás, uma escolha muito feliz. Um restaurante que embala final de noite ou meio de noite também de muitos paulistanos que frequentam a região central e que gostam também de utilizar para o primeiro encontro, um primeiro encontro mais romântico com suas pretendentes. Falo do La Tartine, um bistrô pequenininho, charmoso.
Comilanças, na Central 3.
Fica na rua Fernando de Albuquerque, número 267, no bairro da Consolação, repetindo, Fernando de Albuquerque, número 267, bairro da Consolação, 3259-2090 é o telefone da casa. E tem uma peculiaridade bastante interessante. Hoje aquela região é uma região badalada, né, Fábio? Não é exatamente o Baixo Augusta, mas do lado de lá da Paulista, que ganha cada vez mais aquele espírito de quase de culto. Agora, o La Tartine está lá já há muitos anos. Foi um dos pioneiros daquela região. Ao lado tem um restaurante mestiço que também já está, acho que há bem uns 15 anos.
Há um bom tempo, mestiço, mas o La Tartine é mais antigo até.
É mais antigo.
Acho que começa, o La Tartine está até antes desse mais recente revival aí da Augusta.
Certamente.
Acho que o programa do La Tartine começa pela vizinhança mesmo. Há aquele playground para adultos, que é a Paulista, com seus cinemas, suas livrarias, seus cinemas em shopping, seus cinemas de rua ali na Augusta. Dos dois lados tem outros cinemas, teatros. E aquela infinidade de botecos, cada vez mais convidativos e tentadores. Mas, enfim, sair dali de um cineminha, né, cedo da noite, e não pensar muito, e até caminhando ali pelas ruas ali ao redor da Augusta, Matias de Albuquerque, Fernando Albuquerque, Matias Aires, perdão.
Matias Aires.
Luiz Coelho, por ali. Chega-se no La Tartine, dependendo do horário, vai pegar uma filazinha, se for uma sexta-feira, um sábado, é difícil.
Certamente.
De uma fila, mas também com um pouquinho de paciência e jeito. Às vezes tem um jeito do lado de você sentar num cantinho, num balcão que eles dão para você esperar e já dá para comer um belisquete, começar a tomar um vinho e conversar, e já que se começar a brincadeira de curtir o restaurante.
É isso aí. E uma curiosidade, falávamos aqui antes do início do programa a respeito do proprietário do La Tartine. Isso vai revelar um pouco, denunciar a nossa idade, né, Fábio? Na década de 80, acho que em 1984, foi o lançamento do primeiro disco da banda do Xavier Leblanc, que é o proprietário do restaurante. Uma banda que tinha à sua frente, a sua vocalista, uma moça que destruiu corações das pessoas da minha na minha época ali, né? Eu tô 84, eu tinha 11 anos. E aquela moça, apesar de a minha música preferida ser, era na época o heavy metal, eu me apaixonei por ela, né? Se chamava Virginie Boulot, acho que alguma coisa assim, Virginie Boulot. E ela era a vocalista era do Metrô. Uma graça, né? Uma banda que se identificava ali com aquele movimento New Wave, né? Que foi o movimento que veio atrás do Divo, B-52s e coisas assim. É, e ela a vocal, o Xavier Leblanc era o baixista dessa banda. E eles explodiram alguns hits num álbum chamado Olhar 85, como Beat Acelerado e Tudo Pode Mudar. Você lembra dessa música?
Lembro. Nada ultrapassa a felicidade do amor.
Pois é.
Por aí vai. Nada ultrapassa mesmo.
Talvez uma grande comilança, hein? Uma grande comilança.
Dependendo do amor, é verdade.
Mas você sabe, antes de entrar no restaurante, uma história curiosíssima. Outro dia eu fui a um restaurante com um senhor, diretor de uma empresa, e o chefe desse restaurante tem uma mulher muito bonita. E quando passou a mulher, todos à mesa comentaram como ela era bela. E aí esse senhor, que tem lá seus 75 anos, ele virou pra mim e falou assim: olha, na minha idade eu prefiro o marido dela, justamente pelo que ele oferece aqui pra mim. Enfim, comentários à parte, vamos agora ao nosso objetivo, nosso ataque, La Tartine. La Tartine, portanto, um bistrozinho, eu acho que é a concepção correta de bistrô, restaurante que já tem mais de uma década. Eu diria que abriu por volta de 1993, 94, não conheço a data exata. É um restaurante até que não tem uma boa divulgação pessoal. Eu não encontrei site, que é o que a gente faz aqui, além das visitas pessoais para testar o restaurante. A gente verifica as avaliações de outros guias e também site.
Guias,
né?
Ela aparece nesses guias, vez ou outra no Guia da Folha, etc., mas não tem nenhuma, certamente não tem nenhuma preocupação de uma difusão que não seja essa do boca a boca dos frequentadores da região que vão lá. Mas já tem um bom tempo de estrada, né? Realmente os garçons são os mesmos já faz um bom tempo.
Pois é, tem dois irmãos gêmeos, que eu acho que gêmeos ali, que insistem o que é o máximo, né? Eles mantêm ali a tradição do atendimento, né? Fábio, a primeira impressão que você tem do restaurante ao se deparar com ele de fora, como ambiente, né, como proposta ali, visual, e ao entrar, como é a recepção neste pequeno bistrô, mas talvez o mais parisiense dos bistrôs paulistanos.
Verdade. Ó, você entra, tem uma escadinha super curta e um balcãozinho onde existe uma moça que vai, se tiver fila, vai te dar um bilhete, anotar teu nome, ou já vai te chamar um garçom para te levar à mesa. E depois ali você paga a conta, se quiser, você paga a conta na mesa. O ambiente já é bem pitoresco, tem um kit assim, feito de peito próprio do cara, né? Tem uns cartazes antigos, tem na mesa uns protetores de mesa com as fotos, tem foto da Brigitte Bardot, para quem não gosta tem foto do Depardieu super jovem com a folha de parreira, ali onde ficam as folhas de parreira ficavam no paraíso. E foto de um cara de artista francês, propaganda de bebidas antigas e por aí vai. Então tem esse ar kitsch e com várias remissões a essa cultura francesa pop dos anos 50, 70. É uma musiquinha agradável, muitas vezes, não só música francesa, muitas vezes cai na música francesa. Outro dia estava lá, estava saindo um disco que o meu pai tem, um dos discos mais deliciosos do meu pai, que é uma reunião de músicas, as 12 músicas românticas mais belas. Aí tem umas coisas francesas dos anos 60, tem italiano, tem Nemo Kitepa, mas bem assim, carregado. Né? E esse é o visual do restaurante. Em dois andares, tem um térreo, um salão térreo, tem uma escada que sobe para um outro salão. Tem um lugar para ficar nos dois cantos para dar uma esperadazinha. E uns móveis antigos e misturados de qualquer jeito ali. As mesinhas próximas, meio apertadas, então. É isso mesmo, rola uma proximidade de mesas. É um restaurante que se propõe a ser um bistrô mesmo, que é o conceito de bistrô clássico. Um restaurante simples, com uma comida, um cardápio fixo.
Já vamos falar da comida. Só para eu também agora dar um pouco da minha impressão a respeito do restaurante. Primeiro, quando se chega ao local, ele fica numa ruazinha movimentada, uma Travessa da Consolação, que de dia ali é muito carro passando e à noite é uma grande bagunça, em todos os sentidos, porque é um quarteirão a bares da turma lá do Baixo Augusta, então você encontra uma população bem diversificada, rock and roll, o que se diz hoje, emo, pessoal da noite.
Clube, tem ali na Bela Cinta, mais para baixo, não sei se já fechou com essas coisas, também dura 6 meses. Mas tem uma discoteca já também denunciou meus anos 80.
Pois é.
Né? Mas tem um clube ali embaixo,
tem uma grande bagunça.
Todas as faunas da noite.
Todas da noite, e bem na, que ali na região também era uma região que no passado era uma região de prostituição pesada. Ainda existe, especialmente...
As moças emagreceram mais, ficou mais leve.
Ficou mais, mais leve, mas ainda existe, portanto, é São Paulo pulsando. Fica na região em que acontece, talvez hoje, eu vi no sábado passado uma matéria, um artigo do Marcelo Rubens...
Coelho?
Não, Marcelo Rubens Paiva. Falando do que ele via, até preocupado com o futuro do Baixo Augusto ali, e o que ele já viu, as apresentações que ele viu, as declamações, ali é uma região que acontece, culturalmente muito
sente,
forte.
Né?
Em todos os sentidos, é a cidade pulsando, e é uma rua bem movimentada, com uma banca de jornais quase ali ao lado, ponto de ônibus passando, então não é uma rua hospitaleira, mas ao se adentrar ao Tartini é uma grande surpresa, né? Como o Fábio falou, uma pequena escadinha, um hall de recepção, um balcão, e aí o restaurante se abre em pequenas salas, na parte de baixo, uma área aberta que não serve para comer, mas é o acesso ao banheiro, mas são pequenas salinhas de um sobradinho da região, em que se acumulam pequenas mesas, que bem no estilo francês, em alguns casos, para que você possa entrar, você tem que puxar a mesa, para dar espaço para se entrar. E como o Fábio anotou, então é um atendimento que eu diria correto, cordial, direto, sem frescura e muito simples. Né? As mesas também muito simples, mesas de madeira, jogos, tipo jogos americanos com fotos históricas, e a decoração é bastante agradável, você se remete, você vai a Paris. Né? O Fábio comentou aqui de fotos de bebidas, e isso me marca muito lá, Fábio, porque há dois produtos ali que marcaram minha infância, de quando eu morei na França, que um é a Orangina, que é uma bebida à base de laranja, e que me encantava, porque vinha, parece que com uns gominhos de laranja no meio da bebida, e ali alguns cartazes de Orangina, e o outro... Nosso presidente que está aqui nos controlando, né? O Chico, ele fica aqui para ver se a gente não vai...
Você não vai falar de outra pessoa.
Besteira e tudo mais. Não. O Chico deve se lembrar, e que hoje já veio para o Brasil, que é um queijinho que eu adorava, que eu comia muito antes de ir para a escola, que é a Vaca que Ri. Lavache que Ri. Ele também tem uns posterzinhos ali sobre a vaca. E muitas outras coisas. Fábio, você deve se lembrar, já que o dono é um músico, vários discos, alguns discos nas paredes, chamados picture discs, que se prensava no disco a foto do álbum e você coloca a agulha sobre o disco. Então é um local extremamente agradável, né? É um ambiente agradável, um ambiente acolhedor, sem frescuras, simples até, mas que essa é a proposta dele, você concorda?
Exato. Enfim, tudo é agradável, gostoso. Não tem quem você leve ali que não se sinta confortável à vontade, né? Vai sentir a informalidade do ambiente. Então você pode. Isso não quer dizer que as pessoas cheguem de bermuda e chinelo, mas, enfim, as pessoas vão com bem entendam e se sentem todas bem aconchegadas.
O que é bastante interessante, para depois a gente passar pelo quesito ambiente, é a frequência. Então são pessoas que vão ali, bem no conceito francês, para se restaurar, para se divertir, bater papo. É um casal, são grupos de pessoas e um ambiente muito receptivo, né? Você está feliz, né? Eu acho que aí é um local para você se divertir, né?
Eu diria que dá todas as idades lá, desde um casal que está aí no meio da faculdade, no início, no final do colegial. Se for um menino mais interessado nessas coisas, vai descobrir o Latartine, leva a namoradinha lá. Vão casar de todas as composições. É um ambiente parecido com uma turma parecida com a turma que anda ali pela região.
Um pouco intelectualizado, você não acha?
Sim,
eu
sim,
acho
sim,
que a.
Sim.
Eu diria, não é o que marca, mas eu acho que tem um público sim, mais intelectualizado.
Tem uma simpatia despertada ali. Quando as referências ao cinema, à música europeia, ao cinema europeu, sobretudo francês. É claro que isso atrai espíritos que tenham afinidade com essas referências, né? Essas referências aparecem na comida, aparecem na decoração da casa e aparecem na atmosfera. Digamos assim, uma coisa mais abstrata, mais intangível, mais perceptível.
Sabe que uma vez eu presenciei uma cena lá que eu achei acho bonita. Eu encontrei um menino que eu conhecia, que era da GV. E em um certo momento ele passou, uma pessoa séria, gravata e tal, ele meio que foi para uma outra vibração. Então eu encontrei lá, cabelão, uma roupa assim bem moderna e tal. Ele estava com umas pessoas bem modernas e em um certo momento ele chama um brinde e fala as nossas vidas, ao nosso futuro. 2 meses depois eu vejo esse menino apresentando um programa na MTV. Era uma pessoa que estava, quando eu encontrei ele, estava atrás de trabalho, ele fez um teste, passou, talvez abençoado pelo Tartini. Fábio, vamos falar do que interessa agora, da comida? O que chama a sua atenção lá de entrada, assim, a sua primeiro contato com a casa?
Eu acho que o Latartini, assim, na comida, ele faz bonito tanto com quem já conhece a comida francesa, com quem já tem alguma afinidade. Ele não vai servir invenções francesas, ou cozinha francesa, alta cozinha, etc. Mas ele vai servir a cozinha tradicional do bistrô, que é a proposta de um bistrô, é essencial do bistrô, e ele faz isso corretamente. E acho que é uma ótima entrada também para quem quer, com relativamente baixo orçamento, conhecer alguns pratos clássicos aí da cozinha francesa. Um coq au vin, um cuscuz marroquino, que aí já é aquela miscelânea de Paris, norte da África, dentro da França. Vai ver os filés franceses com bastante manteiga, um molho com bastante manteiga, o queijo, vai ver as quiches, vai ver uma coisa deliciosa lá, que é um coelho com batatas e ameixa, um molho de ameixa. Essas coisas não são tão... Você não vai encontrar o bifão da esquina, né, da padoca da esquina, que às vezes pode ser delicioso também, quando bem feito. Você vai encontrar a referência francesa, né, o equivalente francês, o que seria a nossa comida diária. Algumas sempre tem uma ou duas sopas do dia, e sempre tem 2 pratos do dia, fora um cardápio fixo de quiches e saladas, depois as sobremesas.
Isso eu acho importante falar, porque a oferta, o que ele oferece, é bem resumido, né?
Exato.
Então ele tem algumas entradas, alguns pratos clássicos que não saem da carta, como as quiches, já vamos falar sobre elas, e pratos do dia. E é nessa variação que está a graça. É difícil, você vai à segunda, não vai ter a mesma coisa que tem na terça desses pratos, né?
Exatamente.
E pela oportunidade, por ser um restaurante relativamente barato. E eu acho que falar em comida barata hoje em São Paulo é algo raro. É um restaurante que, então, passa durante uma semana por alguns clássicos de bistrô. Você já comeu de entrada, que eu costumo comer lá, que é o patê de campanha, que vem com fígado de porco e bacon, você já comeu?
Comi isso daí.
Muito bem executado, né?
O problema, às vezes, da comida francesa, dessa mais rústica, vamos dizer assim, é que as moças geralmente não gostam de enfrentá-lo. Então você vai para o quiche, você vai acompanhando com a moça, geralmente a entradinha vai ser um quiche. Mas a campanha eu já comi, É muito boa.
É boa, né?
Uma oportunidade lá que é, não é tão simples de achar em qualquer canto, mesmo em restaurantes franceses aqui em São Paulo, é, não é todo dia, não é toda hora. Lá você acha com uma certa facilidade, é, e é uma curiosidade que todo mundo tem, né? Você comeu comida francesa, comeu lesma, então tem.
Pois é, você lembrou muito bem de um prato servido lá,
de entrada,
em raros restaurantes, e foi um dos pioneiros assim, a oferecer esse prato a um preço convidativo. Porque há alguns grandes que já ofereciam. Fábio chamou de lesma, lá se chama de escargot.
Escargot, não vai fazer isso, mas lesma é o povo que não comeu ainda, fala assim, ah, escargot, lesma, você é louco, né? Então vai lá e se tiver coragem.
Ah, eu diria não, eu vou até então aí me opor ao Fábio. Menos coragem, eu diria mais peito aberto, espírito aberto.
Sim, eu
morei em Portugal, né, Fábio?
É.
E... era curioso, porque a gente saía sempre depois da aula com os amigos lá da região. E pelo menos na época em que eu morei lá, eu me surpreendi, eu ficava assustado como os meus colegas da minha idade bebiam. Eles bebiam, assim, como gente grande, né? E diariamente. E um dos pratos preferidos da turma, com a cerveja, a gente chamava de Imperial, ou Imperial, que era o nosso chope aqui. Então, e a bebida que a gente tomava muito era o pontapé na cona. Então, pontapé na cona, e como você mesmo falou, Fábio, o português é bem literal, né? Às vezes selvagem até.
Aí dá para fazer um texto longo, um estudo semiótico sobre os títulos de alguns rótulos portugueses.
Vinhos portugueses.
Monte dos Cabaços, Periquita.
Má Partilha, né? Que vem de uma má partilha efetiva, quem ficou com aquele vinho achou que tinha sido prejudicado na partilha, deu o nome de uma partilha e saiu um grande vinho. Mas o pontapé na cona, então a cona é o órgão sexual feminino. Pontapé é porque a mistura do chope com a groselha vira uma paulada. Você...
Era uma bebida de moça também, não?
Não, tomar. Aquilo lá sobe rapidinho, vira uma paulada. Docinho. É um pouco doce. Mas ia bem, a gente comia muito com a...
Coisa bem salgada, bem...
Não, a gente comia bastante isso com o escargot.
Ah.
Tanto com as caracóis, caracoletas, e a gente brincava de enfiar o alfinete pela boca. Era moleque, escola, a gente estudava ali no Bairro Alto. Enfiava pela boca, via quem conseguia esticar o bichinho de fora a fora. Eram as menores, assim. Mas aquele molhinho... que eles serviam com manteiga, era uma delícia, era bastante interessante. Que é o caso do La Tartine, que serve um escargot, você fez bem de lembrar, um prato muito interessante, feito com manteiga, né, Fábio?
Eles fazem a provençal, que é manteiga, salsinha e alho. Aquelas quantidades despudoradas de manteiga que os franceses tradicionais usam na cozinha. Então, tome o seu remedinho, se for o caso, entregue a Deus... E vá para manteiga para cima. Um dos problemas do provençal, que é uma delícia aqui, primeiro não fica muito agradável de sair beijando depois. Então, se for um encontro amoroso, ou primeiro encontro, etc., a não ser que haja um pacto, os dois comerem bastante provençal, e aí fica 0-0.
0-0, vai numa boa, né?
Se não, e depois tem outra coisa, né? Põe o provençal no meio, tudo fica absolutamente com gosto
de provençal.
Então, perde um pouco o sabor.
Do que vem depois, né?
É.
Falando em que vem depois, eu acho que a gente pode atacar agora os pratos principais do restaurante. Como dito, eles têm poucos pratos permanentes e alguns pratos que são colocados diariamente, até para, acho que para fomentar ali, para atrair uma população que fica ao redor, trabalha ali, vai, gosta, frequenta, por ir antes ou depois ao cinema e coisas desse tipo. Quais são os seus preferidos lá, Fábio?
Olha, o cuscuz marroquino, certamente, um coelho com ameixas e batatas, e tem noites que tem uns filés lá, uns filés são ótimos também.
Ótimo, filé, né?
Aquele molho
bernese. Tem um bernese, tem um roquefort.
O roquefort também,
roquefort.
Fica uma delícia.
Fala um pouquinho do cuscuz, um prato que eu confesso jamais ter comido no La Tartine.
Eles fazem muito bem feito, né? Cuscuz é... A declaração dos franceses, a homenagem dos franceses à presença do norte da África, né? A terra deles. O cuscuz vem, é uma poção que dá para um casal perfeitamente, né? Pode ser até dois amigos também, com uma fome normal, conseguem dividir perfeitamente o cuscuz. Ele vem o cuscuz marroquino, sema de trigo, numa cumbuca, com uma linguicinha, ele vem seco, um pouco molhado só para umedecer.
Linguiça picante.
Ele vem com uma linguicinha de carneiro ali, pequenininha, mas valente. Né? Chiquitita, pera compridora, com certeza, já valente. E aí, separado, vem uma outra cumbuca com caldo, com as carnes, né? Que é basicamente, às vezes eles usam até carne de boi, carne de costela, com frango, mas o tradicional é de ser carne de cordeiro. Né? Tem carne de cordeiro ali com frango e legumes, né, nesse cozido. Chuchu, chuchu, cenoura, repolho, basicamente. E duas cumbuquinhas pequenas, uma com um molhinho, com as especiarias, e um com passas para fazer aquele complemento, aquele contraste com o docinho e o picante, o salgado. Então você molha, põe o cuscuz no teu prato, molha de acordo com o teu gosto, coloca as carnes, tempera por cima e joga as passas e aí vai. Né?
Uma pergunta a você. Aqui quando analisamos um determinado restaurante, eu fiz uma crítica à feijoada que era servida com os ingredientes separados. Porque eu dizia, o prato é um prato que sai da cozinha. Se você oferece todos os cortes separados, aquilo é, cada um faz o seu prato e não é um prato tradicional, uma feijoada. Como eles botam todos os ingredientes na mesa, o que o comensal faz é só ir dosando, bota um pouquinho menos, um pouco mais, mas no final acaba comendo tudo. Seria de mau tom se eu, quando pedisse, o cuscuz virasse tudo?
No prato só?
Tudo.
Pô, você tem que pedir uma travessa, porque vem bastante.
Vem bastante?
Vem bastante. Mas não seria, na verdade, se fosse fiel àquela cultura árabe, você é obrigado até a rotar ao cabo, né, para elogiar.
Pois é.
A comida. Seria de bom tom, mas aí é a tua freguesa que manda aí, faz o tamanho do seu prato.
Vou contar uma história rapidinha para você.
Tem uma coisa só assim, vem separado o cuscuz, mas o que é o sabor da coisa, que é a carne com caldo, isso foi tudo junto, então ele vem junto.
Vem junto, né? Tá. Uma vez eu fui para o Marrocos, eu estava sozinho, eu já namorava com a minha atual esposa, mas fui sozinho, saí meio sem rumo. De Marrakech eu acabei me conectando com umas pessoas que me deram uma dica, eu fui para o deserto do Ouarzazate, esqueci o nome, deserto do Ouarzazate. Lá chegando, fui recebido por uma pessoa que já estava indicada, que me disse, vamos passar a noite no deserto com os beduínos. Vou ao lombo de um camelo e saio andando pelo deserto. O Ouarzazate é a porta do deserto. Depois de uma meia hora de camelo, eu começo a ouvir uns sons meio incompreensíveis e se aproximam de nós uns 8, 10 camelos, cada um é pilotado, entre aspas, por um beduíno. E seguimos com eles durante umas 6 horas, Fábio. E fomos. Pá, 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 pá. Já era final de tarde, não era muito cedo, mas não era muito tarde, umas 3, 4 da tarde. O sol ainda estava quente, e fomos andando, assim, não tinha fim aquele negócio, o sol se pôs, a noite ganhando o contorno, então aquela coloração mágica, porque não havia luz, não havia nada,
e laranja, Santos
coisa linda, estrelas maravilhosas, a gente chega a um acampamento. Nesse acampamento, direcionou a gente a uma... Eu estava com um casal de japoneses. A uma tenda, que seria a nossa moradia. A gente vai, fica aí um pouquinho, conversa e sai. Dá uma volta ali ao redor, que não tinha absolutamente nada para ver, para fazer. Era só areia. E as tendas. Nos chamam a tenda principal, onde nós comeríamos. Nós sentamos, começamos a conversar. Ele falava francês, então foi muito bem. O japonês não falava uma palavra de francês e inglês. Nada, absolutamente nada. E eis que entram umas pessoas com umas instrumentos locais, o nome eu não me lembro, parece banjo, começam a cantar e tocar. Coisa linda. E era muito interessante porque as tendas eram de tapetes. E a formação do tapete, ela deixa sempre umas pontinhas. Assim, você olhava para cima, dependendo do tamanho dos buraquinhos que ficavam nas tramas, você via umas estrelinhas piscando. E aí, Fábio, chegam umas 5, 6 pessoas carregando travessas. Então a travessa do cuscuz, né? Da sêmula, né?
A sêmula.
As carnes, os legumes e tudo mais. Colocam à nossa frente e, em bom árabe, bom apetite. Eu olho pra baixo, cadê meu prato? Cadê meus talheres?
Ah, não.
Aí eu... Ai, ai. Será que faltou alguma coisa aqui? Não sei o quê. Ele, por favor, sirva-se. Aí eu fiz um sinal assim, tipo, com a mão ele. Claro. Aí foi todo mundo enfiando a mão ali nas travessas e pegando sua carne, pegando o seu cuscuz, seus legumes.
Você lembrou agora? Agora eu vou viajar um pouco, um tanto. Por causa dessa tradição do norte da África, presente ali em Portugal, isso vai para o Nordeste. Né? E aí, no Nordeste, a colonização se adapta, traz essa cultura culinária, se adapta ao local. Não tem trigo, não tem como fazer sêmola de trigo, se faz o cuscuz de milho, né? Que é o cuscuz nordestino, que o cuscuz paulista também se utiliza disso, etc. O cuscuz de milho é uma comida da minha infância, cuscuz de milho embebido.
Você de onde é, Fábio?
Do nosso
Natal,
ouvinte.
Natal, Rio Grande do Norte.
Não é uma comida da minha infância. Então, comer cuscuz, né, o marroquino, de alguma forma, é dialogar com o universo que passou pelo Nordeste, foi traduzido no Nordeste, etc. E esse negócio de comer com a mão também, eu me lembro quando eu bem criança, isso eu já li aí em Câmara Cascudo, um dos costumes que os negros, né, da escravatura passou para os brasileiros, é comer com a mão. E isso está muito desusado hoje, mas eu me lembro que em criança, meu pai, assim, em dias especiais que dava na telha dele, ele sentava à mesa, fazia um prato de arroz com feijão, a carne, a farinha, etc. Lavava bem as mãos, aí quando eu via aquilo, eu me alegrava todo. Aí meus irmãos lembravam que a gente lavava bem as mãos e a gente ia comer com as mãos. Né? Mesmo usar talher, amassando o feijão com arroz, a farinha, a carne, fazendo uns bolinhos. E aquilo tinha um prazer, né? Claro que era lúdico, portanto era prazeroso para a criança, mas era de um prazer, de uma festa, sem muitos barulhos, mas era de uma alegria o comer.
Pois
assim.
Pois é. É a reunião, né, Fábio? É. Você se libertar, se soltar e todo mundo em torno de um momento prazeroso, né? É muito legal. Voltando aqui ao nosso momento prazeroso, olá, Tartini. Fábio falou do cuscuz. Tem um que eu gosto muito que serve lá, que é um prato relativamente simples, que é a blanquette de veau, que é vitela ao molho branco, bastante interessante, ele vem cortado em pedacinhos. Os steaks mencionados pelo Fábio, um que me agrada bastante é o steak au roquefort, o queijo, bom, né, um prato bastante interessante. Né? Tem bernese, né, eles também...
Então, bernese, bastante interessante. Manteiga e acho que mostarda vai na bernese.
Não, vai mostarda. Mas eles têm o filé, o poivre.
Então, o poivre, acho que no bernese vai.
Manteiga, né?
É manteiga.
Eu acho que no deles eles colocam, acho que salsinha.
Acho.
Faz tempo que eu não como bernese lá. Então, são bons steaks. O steak ao poivre é bem correto, bem bacana, bem interessante, né? Batata frita bem feita.
Opa!
Boa, né, estilo francês.
Acompanha bem os steaks, com as folhinhas que vem. Fica ótimo.
Ótimo. Eles, uma batata que guarda o nome, o peso do nome da batata em inglês, pelo menos nos Estados Unidos, que são as French fries.
French fries.
Né, as batatinhas francesas. Muito bom. Eu acho que de pratos...
É um coelho, né?
Ah, boa. Fala do coelho. O coelho é interessante, coelho, porque também é um outro prato difícil de se encontrar bem executado.
Não é tão... Você não encontra em qualquer esquina, nem em qualquer restaurante, na verdade. E lá, eles... Aí é a vantagem do restaurante existir há muito tempo com aqueles pratos. Então, eles certamente têm fornecedores de confiança, absolutamente tranquilos, e tem aquela... Né, aquela fixidez do cardápio do dia. Naquele dia... Pode ir de olho fechado, vai ter coelho, no outro, na sexta-feira vai ter cuscuz marroquino. O coelho vem num ponto que a carne vem macia e ao mesmo tempo tenra, e é tenra ainda, você sente a carne resistir no dente o suficiente para entender que ela não está muito passada.
Pois é. Né? Que é o ponto do coelho que é muito difícil.
Ela se desprende bem, grossinho, vem deliciosa, vem uma porção farta também. É porque eu sou comilão. Com coelho, então, eu me encaro um sozinho. Mas o prato lá, para duas pessoas, para duas mulheres, sobretudo com mais levemente, com uma forma mais leve, dá até para dividir, porque é grande.
Né? É grande. São pratos bem servidos. Sim. Bem servidos. É, ou seja, é um restaurante que oferece bons exemplares de bistrô, bons pratos, pratos bem interessantes. Cada dia um é bom, quem tiver com vontade de comer um prato, saber o que vai ser servido ou o que é servido no dia. As sobremesas, Fábio?
Olha, eu vou até pular, eu vou fazer uma desorganização, vou pular um pouquinho para lá do vinho. As sobremesas são sobremesas, claro. Mas
antes de falar do vinho, deixa eu só fazer um comentário sobre sobremesas, porque eles têm lá uma torta de chocolate com um molho inglês, um molhinho inglês, que é uma delícia. É. Eu costumo pedir uma dose extra do molhinho, que ele é bem sutil, mas bem saboroso, e corta o chocolate, que é um chocolate amargo, então assim, um pouco mais penetrante. Então faz uma combinação bem interessante. Vamos aos vinhos.
Os vinhos, assim, você não vai encontrar não, a carta, a proposta do restaurante é ser uma comida francesa, de bistrô, que é uma comida relativamente simples, tá? A preços bastante em conta. Tá? Então, o vinho, você não vai achar vinhos memoráveis, um catálogo grande, porque isso não é a proposta do restaurante. Né? É um cardápio enxuto, uma carta também enxuta, uma listinha, uma folha lá, uma lista dos vinhos. Mas, para quem sabe se divertir com vinho, né? Não precisa ficar fazendo horas e bocas para abrir um vinho. A gente quer abrir um vinho só para abrir um vinho e olhar para a amiga, para o amigo, para a companheira.
E celebrar o momento, celebrar a vida. E
acompanhar bem a comida. Então, os vinhos são ótimos, são bons vinhos do dia a dia, em preços assim, muito, muito honestos, muito justos. Você toma se você estiver sozinho, ou por acaso só você for tomar vinho, você quiser tomar só uma taça, tem três ou quatro rótulos de vinhos tintos em taça, dois de branco, e você sai 10, 11 reais, 9 reais a taça. Os vinhos custam uma faixa de 50 reais para baixo.
É, não é caro. 40
e poucos reais para baixo. Aí você vai achar um bom espanhol, vai achar um francês de bistrô bom, razoável, vai achar um argentino também agradável, que vão cumprir o seu papel. Serão gostosos, fáceis de tomar, de médio corpo, a leve. Tá? Alguns com sabor, um cheiro mais pronunciado, os espanhóis. Né? O espanhol vai ter um cheiro mais pronunciado. Você vai encontrar vinho chileno também. Acho que os outros são chilenos, argentinos.
Tem francês também.
Espanhol, tem francês.
Fábio, eu acho o seguinte, ele descomplica tudo ali. Os pratos são simples, mas bem executados. O atendimento é simples, mas cordial. O mobiliário, a decoração simples, mas assim, eu acho que a decoração ok, a cadeira poderia ser um pouquinho mais confortável, mas é um local de descomplicação, até pelo, a gente vê pelo tamanho da carta, poucos pratos. Eu acho que, como o vinho não é uma coisa complicada, basta comprar, eu acho que em relação aos vinhos ele poderia oferecer algumas coisinhas um pouquinho diferentes, porque é uma carta que se perpetua. Né? Então, às vezes, eu tenho vontade de tomar uma coisa um pouquinho diferente, ou até para celebrar algum momento, e aí você não tem essa opção. Eu imagino que ele não queira complicar nem a compra do vinho, né? Ou a guarda desse vinho um pouquinho mais complicado. Eu não estou falando de vinhos caríssimos. Eu diria que ele poderia ter uma carta um pouquinho mais
variada. Né?
Agora, se ele não tem nem um cardápio, pode dizer, poxa, ele não quer complicar nada. Mas é que o vinho não é uma complicação, né? Eu acho que ele ter 20 garrafas a mais divididas em 6 rótulos.
Isso fica por consignação, as importadoras põem lá.
Né? E mesmo que não fique por consignação, eu tenho certeza que se ele oferecer, ele vai ter público para isso. Eu acho que aí ele poderia dar uma pouquinho, oferecer algo um pouco, algumas opções, acho que seria bem-vindo. O café é bom, ou seja, é um restaurante que nós passamos aqui pela recepção, pelo ambiente, pela entrada, pelos pratos, pela sobremesa, pelo vinho, o ambiente como um todo, e chegamos a o último critério de avaliação, que é a conta. Conta que merece um destaque especial na cidade de São Paulo. Recentemente um blog chamado Boicota São Paulo, que vem falando muito, que eu acho que é um fator importante. Conta, Fábio.
Justíssima, acho que
justa, né?
Um casal lá, com entrada, um prato, um vinho. Um prato desses que dê para dois, eu queria dividir um vinho. Um casal gasta uma faixa de uns R$70 por cabeça.
Concordo
com
você. Isso
com uma garrafa de vinho, quer dizer...
Vai bem.
Mas menos do que isso, só cerveja na padoca da esquina.
Pois é. É um restaurante que se manteve fiel, acho que às suas origens, não aumentou os preços. É descomplicado, então descomplicou também na conta. É honestíssimo aquele restaurante, na minha opinião. Fábio, fizemos a avaliação, chega um momento máximo do nosso Comilanças, que é o da nota. Fábio, certamente já ouviu, mas nunca... Ele debuta aqui em Comilanças. Nós temos 5 critérios, que vão do critério mínimo, que não é uma Comilança, passando por 4 critérios, que são: é uma Comilança razoável, é uma boa Comilança, é uma Comilança muito boa, ou é uma Comilança espetacular. Nota que foi até hoje oferecida a apenas 2 restaurantes em São Paulo, ou seja, não é uma Comilança, ela é razoável, ela é boa, ela é muito boa, ou uma Comilança espetacular.
Olha, eu vou julgar da seguinte forma: vou considerar a proposta do restaurante. A proposta do restaurante não é nem rivalizar com um outro bistrô clássico, de receitas clássicas, que não se propõe uma cozinha inventiva, longe disso, mas uma cozinha francesa tradicional, clássica, bem executada, com elegância, num lugar com mais esmero, etc., que é o La Cacerole, que é fantástico. Mas o La Tartine, apesar de ser um bistrô também, não se propõe nem ao modelo do La Cacerole, longe disso. O La Tartine, eu acho que ele se propõe a ser uma espécie de versão francesa do Mercearia São Pedro. Vamos lá.
Eu acho que não, acho que está acima.
Não, está acima, mas eu digo, está acima porque aí a comida francesa necessariamente vai ser diferente. Então, no conceito do La Tartine, eu acho que ele alcança a pontuação muito boa.
Muito boa, tá. Nota muito boa, ou seja, uma avaliação que poucos não, enfim, alguns já alcançaram aqui no programa, mas que não é sempre que se dá. Eu diria o seguinte, que é uma Comilança boa, é um local muito agradável, é um grande programa, é uma delícia de local. Ora, justamente pelo que o Fábio falou, pelo que ele não se pretende, que ele não pretende fazer, altíssima gastronomia, frescura, serviço rebuscado, aquela coisa, que eu acho que ele está dentro dos bons, boas Comilanças de São Paulo, aquelas que se vai, se come e se sai deliciado. Um programa gostoso, um programa, enfim, que eu recomendo, eu acho que vale muito a pena, seja com amigos, seja com a namorada, seja com a esposa, seja em família, com os pais, é uma boa opção aqui de São Paulo. Muito bem, Fábio, queria agradecer imensamente a sua participação.
Opa, um prazer.
É um prazer recebê-lo, volte mais ao Comilanças, você certamente será convidado. Estou aqui já pensando em uma mesa com você e Cacaio, você e Glauco, ou outras pessoas que gostam de uma Comilança, comilões, para a gente falar aqui sobre comida. Então, ouvinte, muito obrigado pela sua participação, pela sua paciência. Estamos mais uma vez à sua disposição, não hesite em entrar em contato com a gente. Teremos o maior prazer em falar sobre esse tema, que é o nosso tema preferido, Comilanças. E deixamos esse programa, então, como uma homenagem ao dono do La Tartine, o Xavier Leblanc, que foi baixista do Metrô, banda cuja vocalista arrasou corações na década de 80, inclusive o desses dois comilões. E vamos ouvir de sua banda, que era o Metrô, uma música chamada Tudo Pode Mudar. Falou, Fábio, boa semana.
Boa semana, cara. Boa semana.